Senhoras, senhores deputados, esta reunião foi convocada, como sabem, por um pedido urgente da senhora Presidente da Assembleia da República para que despachou neste requerimento do PSD para baixar à Comissão para esclarecer sobre o que aqui se requer. Nós promovemos ainda ontem um contacto com os coordenadores dos vários grupos parlamentares no sentido de ver se era possível reunir ainda ontem. Um dos seus deputados manifestou a sua indisponibilidade para reunir ontem e, portanto, cumprindo aquilo que está no nosso regulamento, convoquei esta reunião com as 24 horas de antecedência, atendendo a este pedido de urgência da senhora Presidente. O que está em causa, como sabem, é este requerimento, este pedido do PSD de uma proposta de declaração de retificação, que de acordo com o artigo 150 da Assembleia da República, a senhora Presidente tem que se pronunciar. A senhora Presidente pede que esta Comissão diga o que tem por dizer, portanto eu dou a palavra aos senhores, aos seus deputados, que quiserem utilizar. Senhor deputado António Leitão Amar, tem.
Senhor Presidente, eu julgo que o requerimento para já é autoexplicativo, portanto eu sugeriria que os senhores deputados dos outros partidos tivessem alguma questão que a colocassem. O senhor deputado Paulo Sá colocou uma questão, pelo menos, eu tive a oportunidade de a transmitir individualmente, mas terei todo o gosto de fazer, portanto eu sugeria que os grupos parlamentares colocassem questões e o PSD responderia posteriormente.
Muito bem, então o Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um conjunto de considerações sobre a proposta que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta. Em primeiro lugar, relativamente à omissão das três freguesias no município de Barcelos, não me parece que o argumento colha de que as referidas freguesias sempre se manteriam a sua plena, interrupta e regular existência, independentemente de figurar nas colunas DEE do anexo 2. O Governo tinha duas, ou neste caso no Governo não, a maioria tinha duas hipóteses. Todas as freguesias que não eram sujeitas à agregação ou alteração do seu território não constariam no projeto de lei e apenas constariam aquelas que de alguma forma eram abrangidas pela proposta do Governo, ou seja, aquelas que eram agregadas ou alteradas, ou então incluía-as todas, dividindo claramente aquelas que se mantinham no seu inalteradas, no seu território, na sua Constituição, e aquelas que eram agregadas ou seriam alterações no território. Foi a segunda via que que a maioria parlamentar seguiu, e claramente, utilizando esse modelo, esqueceu-se destas três freguesias de Barcelos. Obviamente que nós não temos nenhuma objeção a que as três freguesias de Barcelos sejam incluídas aqui, votaremos favoravelmente, obviamente não faz sentido nenhum, tendo seguido este princípio de, no projeto de lei, incluir todas as freguesias, as agregadas não, e agregadas, portanto não faria sentido que estas três de Barcelos não estivessem e, portanto, não nos opomos a isso, mas parece-nos evidente que há aqui um esquecimento destas três freguesias e uma falha que agora se pretende corrigir. Relativamente às restantes alterações, diz o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP que as inexatidões detectadas nos municípios da Almeida e da Bragança, por aí fora esses todos, resultaram da introdução indevida de alterações pela própria imprensa nacional Casa da Moeda. Sobre a versão do Decreto 110 da Assembleia da República, agora se corrigem. Portanto, nós pedimos aos serviços, e já agradecemos a amabilidade pela rapidez com que nos forneceram a informação solicitada, nos darem uma cópia do decreto em papel, exatamente aquele documento assinado pela Sra. Presidente e que foi remetido à Casa da Moeda. E comparamos o texto desse decreto com o texto do decreto da redação final, do decreto da redação final que foi aqui discutido e com o texto da própria lei que foi publicado. E, efetivamente, há situações em que no decreto aparecia uma determinada formulação e depois na proposta de lei, na lei publicada, apareceu outra. Portanto, há claramente aqui um processo em que o documento que saiu assinado pela Sra. Presidente dizia uma coisa e depois o que apareceu publicado foi outra, e presume-se que algures de entre estes dois momentos, de assinatura pela Sra. Presidente e de publicação, ocorreu uma falha, não interessa de quem, ocorreu uma falha que levou à alteração do conteúdo do decreto. Esse é um conjunto de alterações, mas ainda há outro em que o decreto assinado pela Sra. Presidente e que saiu das suas mãos coincide o texto com o texto da lei publicada. E, portanto, quando se diz, onde se lê, por exemplo, Valdemós, que era o que estava no decreto e é o que está na lei, e se diz, deve ler-se Valdemós, presume-se, o Sr. Deputado Leitão Amado diz que não, mas depois explicará, presume-se que o que há aqui não é uma correção de um erro cometido na transposição pela Casa da Moeda do texto publicado, mas sim uma correção do decreto que foi aprovado aqui por redação final. Se não é assim, eu solicitava que explicassem, porque há muitos destes casos, na realidade, a maioria dos casos dos conselhos são aqueles em que o texto assinado, o decreto assinado pelo Presidente, coincide com o texto da lei, coincide com a redação final aqui aprovada, e o que se propõe é uma nova formulação. Gostaríamos de ter uma explicação para isso, até para compreendermos porque é que os erros surgem, dizendo desde já que, obviamente, não temos nenhuma objeção a que os nomes das freguesias sejam corrigidos. Já bastou a extinção em massa de freguesias e a liquidação das freguesias, só faltava agora que ainda se trocassem o nome pelo caminho. Portanto, obviamente que não temos nenhuma objeção, somos favoráveis a que se corrijam todos os nomes das freguesias, quer aqueles por imprecisão do próprio projeto de lei, quer aqueles que resultaram de uma ação transposição da Casa da Moeda para a lei. Relativamente ao mapa, tínhamos uma dúvida que tínhamos transmitido aos serviços, mas já nos foi esclarecida que o mapa não altera qualquer dos delimites, apenas altera o nome de Saboia para Saboia ou Saboia para Saboia. E, portanto, obviamente também não temos nenhuma objeção à correção do nome da freguesia no mapa, não havendo qualquer alteração dos limites das freguesias. Gostaria ainda, para terminar, dizer o seguinte: acho que temos que deste processo e de anteriores processos retirar algumas conclusões. Obviamente que não é desejável, e todos concordarão, que as leis depois de publicadas sejam sujeitas nos dias depois, ou nos 60 dias seguintes, a uma retificação, e que depois, mesmo assim, ainda fiquem alguns erros que tenham que detectar posteriormente. Isto nada dignifica o nosso trabalho e a imagem da Assembleia perante os cidadãos. E isto resulta, não é a primeira vez que acontece, lembro, por exemplo, que aqui na Lei do Arrendamento Urbano também o texto saiu com muitas inexatidões e teve que ser corrigido, e isto resulta, em nossa opinião, por vezes, a maioria parlamentar impor ritmos na discussão e tratamento do processo legislativo demasiado intensos, que não permitem uma necessária reflexão e ponderação. Relativamente a este em concreto, nós alertamos, quer aqui na Comissão, quer depois em plenário, que era necessário mais tempo. O projeto de lei era complexo, longo, envolvia muitos detalhes, como nomes de freguesias, mais de 4 mil freguesias, que era preciso fazer uma verificação detalhada. E alertamos que poderia haver erros, e esses erros efetivamente parece que surgiram e estão aqui em grande quantidade. E, portanto, acho que não devemos deixar de tirar as necessárias conclusões de que os processos legislativos devem decorrer o seu curso normal, com o tempo necessário para aprofundamento, para a reflexão, de forma a evitar que estes, sistematicamente, depois de publicada uma lei, tenhamos que enviar declarações de retificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Formoso.
Eu queria fazer uma pergunta, porque dá-me a ideia que esta matéria é da competência da mesa fazer as necessárias retificações e, portanto, o que é que se pretende desta reunião em concreto? Ou seja, o despacho diz baixa à Comissão para esclarecimento do que aqui se pede, requer, acho eu, e, portanto, qual é o objetivo? É proceder aqui uma votação, dizer que estamos de acordo com aquilo que é proposto, qual é a intenção da reunião desta Comissão em termos daquilo que é faço o número 2 do artigo 115, que diz, e nomeadamente nos termos do número 5, que diz que estas matérias é a mesa que compete pronunciar-se sobre isto. E, portanto, qual é o papel aqui que se pretende que esta Comissão tenha, para poderem, em função disso, poder exprimir a opinião do Partido Socialista?
Sr. Deputado, enfim, nós todos lemos o que está, baixa com urgência à Comissão para esclarecer sobre o que aqui se requer. Eu parece-me que não temos que fazer votação nenhuma, nós teremos que transmitir aí à Sra. Presidente que a Comissão se pronunciou, que no geral nada tem a opor, mas com as considerações que os senhores deputados, nomeadamente as considerações que o deputado Paulo já fez, e depois a Sra. Presidente decidirá. Portanto, parece-me que não vamos votar, não temos nada que votar, ficará em ata as considerações que todos os senhores deputados queiram fazer, e isso será transmitido na íntegra à Sra. Presidente, que depois decidirá. Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Partindo então desse pressuposto de que o objetivo desta reunião é recolher as opiniões dos diversos grupos parlamentares sobre a matéria que estará sujeita a retificação e que depois a decisão será da Sra. Presidente da Assembleia. Nesse sentido, dizer, Sr. Presidente, o que é que se propõe? Eu penso que em relação aos lapsos de redação, pronto, era uma matéria muito avultada, é natural que tenham existido, nada temos a opor. Quanto à questão das três freguesias do município de Barcelos, e sem querer aqui estar a meter qualquer tipo de entrava que as coisas solucionem, aliás, relembro aquilo que disse quando da discussão da redação final, o Bloco de Esquerda não tem por hábito trazer para as discussões de redação final ou posteriores questões que são tratadas no âmbito da discussão política. No entanto, se é para registar a opinião, parece-me que, aliás, seguindo o princípio, quando se votou a redação final, que havia matérias que não eram simplesmente nem de redação nem de retificação. O facto de três freguesias do município de Barcelos pura e simplesmente não constarem dos documentos finais, não estou aqui a dizer que foi de propósito, nem foi, acho que não foi, não teve nada disso, mas não constavam. E o plenário da Assembleia da República votou conselho a conselho e não votou estas três. Portanto, não é bem uma retificação, convenhamos. Portanto, não nos vamos fazer disto nenhum cavalo de batalha, não vale a pena, mas dizer que eu acho que o PSD devia tomar a iniciativa e apresentar um projeto de lei que retificasse isto. Porque assim sim, ficava clarinho. Acho que era muito mais coerente do que agora irmos alterar, ou a Sra. Presidente é quem vai tomar a decisão, e por isso estou a pôr estas questões, com certeza que a Sra. Presidente irá ponderar, vamos fazer uma retificação, incluindo três freguesias, sejam elas quais forem, num texto que não constava e que não foi votado. Portanto, não é propriamente uma retificação que deixa de ser das e passa a ser de. Não é a mesma coisa. Portanto, os senhores deputados farão, fica aqui registada a posição do Bloco de Esquerda, que esta matéria merecia ser alterada, do nosso ponto de vista, através de projeto de lei. E que assim deveria ser feito. Pronto. Senhor Presidente, de qualquer das formas, e tendo em conta o que disse, que isto é para registro das opiniões, eu daqui a pouco tenho mesmo que me ausentar, porque já tenho um compromisso, aliás, como transmiti por mail e disse peço desculpa, penso que a posição do Bloco de Esquerda ficou clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que o CDS discorda desta última posição do Bloco de Esquerda, não vendo nenhuma necessidade para elaborar um projeto de lei para fazer aquilo que não é nada mais do que uma retificação. E é exatamente isso que é assumido aqui. O Partido Comunista Português disse que por esquecimento ou falha, efetivamente é reconhecido que houve esta falha no caso concreto das três freguesias de Barcelos, isso é indiscutível. Agora, é uma falha relativamente a três freguesias que não sofreram nenhum processo de agregação, que existem, que estão lá e que não podem ser apagadas do mapa, é apenas e só um erro que tem que ser corrigido. Não são apagadas, precisamente por isso é que não há necessidade de fazer um projeto de lei relativamente a uma ratificação de três freguesias que existem, que têm nome, que têm limites, que estão no terreno e que... E por isso parece-me que não fará sentido absolutamente nenhum. Quanto às outras correções, são correções de menor importância do ponto de vista daquilo que é, e aí muito menos faria sentido qualquer projeto de lei, por isso parece-nos que fará todo sentido para que este processo termine. É lógico que foi um processo complicado, com algumas retificações, mas também tinha um número muito significativo, nomeadamente de freguesias, que tiveram que ser aqui contempladas nisto. Houve aqui efetivamente uma falha e é assumida e que está a ser aqui retificada e que deve ser retificada por esta via, que é uma via administrativa com a maior simplicidade, sem colocar em causa aquilo que foi todo este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amar.
Sr. Presidente, só queria dar dois comentários, ou três comentários, e depois passava ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Relativamente à questão de Barcelos, dizer claramente, sim, houve uma falha no momento de transpor para o anexo a lista das freguesias. Nós fizemos internamente, foi feita publicamente, um exercício de controlo. Nenhum dos deputados de nenhum dos partidos notou nessa falha, nenhuma das entidades que foram ouvidas notou nessa falha, nenhum dos autarcas notou essa falha, mas a falha é em primeira linha dos autores do projeto e é assumida. Ok? Pronto, sem dúvida. Agora, relativamente ao comentário da senhora deputada Helena Pinto, dizer-lhe o seguinte: eu percebo o raciocínio que está a fazer. Agora, eu perguntava-lhe, imagina o que era uma lei que dizia: mudamos o anexo, pomos lá estas três freguesias, e era uma lei sem efeitos jurídicos. E é essa a argumentação que nós aduzimos no requerimento. É que era uma lei sem efeitos jurídicos, porque não acaba de novo, não mudava nem sequer efeitos declarativos, porque não precisa. E, portanto, eu percebo a sua ideia, senhora deputada, e dir-lhe-ia, se os trabalhos preparatórios tivessem sugerido uma agregação qualquer e agora nós a quiséssemos fazer, produzir efeitos jurídicos sobre aquelas freguesias através de uma retificação, eu subscreveria por baixo os seus comentários. Agora, não, nós vamos fazer uma lei que, eu volto a dizer, independentemente do que o senhor deputado Paulo Sá disse, não era necessária esta retificação, não era. Mas e nós achamos importante fazê-la porque surgiram localmente dúvidas legítimas, e por isso nós queremos trazer clareza para, e cumprindo o que é uma retificação, o que é o objeto das declarações de retificação, que é corrigir inexatidões, e há uma inexatidão porque houve uma falha no processo. E portanto, agora, fazer uma lei sobre isto, uma alteração legislativa, era fazer uma alteração legislativa sem produção de efeitos. Ora, isso é o contrário da lei. Uma lei é um ato normativo que deve produzir efeitos jurídicos. Ora, isto seria uma alteração, portanto, uma lei, imaginem, era a lei 25 de 2013 e ficava toda a gente a rir. Se fizeram uma lei que não produz efeitos, não muda nada para ninguém. Os portugueses ficavam-se a rir, mas estes senhores estão a brincar. Não muda nada.
Nada cria.
Nada, não cria nada, não muda nada, não acrescenta nada. Mas pronto, eu julgo que o importante, senhor Presidente, eu acho que é natural as queixas dos vários grupos parlamentares, as várias posições, fiquem registadas em ata, legítimo, eu não vou sequer comentar. Claro, e fiquem registadas em ata e que sejam enviados para a Presidente. Eu não vou sequer entrar aqui, porque não é o espírito de discutir a pressa, a falta de pressa, o cuidado. Todos nós, eu já agora uma parte, eu julgo que todos nós temos a obrigação de controlar todos os textos legislativos que aqui circulam, e por isso é que nós participamos neles. Mas não... Mas a responsabilidade primeira por esta falha é nossa. Pronto. Primeiro ponto. E, portanto, eu não vou comentar o resto. Eu julgo que o importante é que nenhum partido, apesar de achar, no caso do Bloco de Esquerda, que havia um processo melhor, apesar de achar que isto podia ter sido evitado e devia ter sido evitado, nenhum partido se opõe a estas retificações. Eu acho que essa é a mensagem relevante. Relativamente, eu julgo que sobra... para além das questões que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim ainda vai abordar, uma questão do Sr. Deputado Paulo Sá relativamente a correções que são, na fundamentação, agregadas sob a justificação de alterações da Empresa Nacional da Casa da Moeda. Isso é um conjunto de coisas, e há, de facto, outras que já constam na versão que nós queremos alterar do decreto e correspondem a inexatidões do próprio decreto, o que não é impedimento para se fazer uma retificação, porque a retificação corresponde a uma inexatidão, e é o decreto, e por isso a lei, que tem uma inexatidão, e a correção destina-se a fazer equiparar a redação à versão, que é a versão oficial, que é a que consta da Carta Administrativa Nacional que está junto do INE. Portanto, essas alterações, que são alterações ao que já estava no decreto, correspondem a isso. Sendo que, para que fique claro, são algumas delas diferentes do que está no site da Degal, e que está, por exemplo, para quem utilizou, e eu julgo que, não sei se alguns dos senhores deputados o fizeram, o mapa 21-20 do Orçamento de Estado, onde tem uma lista de freguesias. Esse mapa 20 adota a terminologia utilizada na Degal, e o site da Degal em vários casos não está correto, e portanto nós tivemos que adotar aquilo que é a versão oficial, e a versão oficial é o que está na carta administrativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de fazer aqui um pedido ao Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para que transmitisse, ficasse em ata e transmitisse da forma que considerar mais idónea possível à Sra. Presidente da Assembleia da República a intensa preocupação do Grupo Parlamentar do PSD pelas, enfim, um conjunto de, chamar-lhe-ei a falta de melhor palavra, irregularidades que foram notadas, aliás, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, discrepâncias entre o texto aprovado na Assembleia da República e promulgado pelo Sr. Presidente da República e o texto que resultou da publicação. Já tivemos outras situações, também, aliás, no âmbito das matérias desta Comissão, em que esses enganos foram encontrados. Não há qualquer remota sombra de poderes legislativos por parte da Imprensa Nacional Casa da Moeda. A Imprensa Nacional Casa da Moeda, eu não consigo buscar fundamentação para que sejam alterados acentos circunflexos, acentos graves em agudos, ou qualquer expressão gramatical contida num texto legal, seja sobre que pretexto for, e julgo que o facto de termos conhecimento de mais uma situação em que essa prática, pelos vistos, acontece, e lamento dizer, até a título pessoal, com alguma pacatez, motiva, de facto, que eu peço ao Sr. Presidente que manifeste da maneira que considerar a mais adequada uma intensa preocupação do Grupo Parlamentar do PSD em relação a esta, eu vou medir as palavras, a este quase abastardamento do processo legislativo por parte da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Eu penso que é tempo de a Sra. Presidente da Assembleia da República tomar as medidas necessárias para terminar com este tipo de situações, que elas nunca mais se possam repetir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que aqui a posição presidencialista é que nós entendemos, e foi por isso que eu pus a primeira questão, que isto é uma competência da mesa da Assembleia da República e, portanto, eles é que têm que resolver, de acordo com aquilo que é legitimamente um direito dos partidos pedir uma declaração de retificação, de considerar como válidas ou não aquilo que são as pretensões de cada um dos partidos em relação a cada uma das leis que são publicadas. E nesse sentido que eu fiz a minha primeira intervenção foi para clarificar exatamente qual era o que se pretendia desta reunião. Obviamente, tendo isto clarificado, aquilo que são retificações de acordo com o espírito da lei devem ser efetuadas e a mesa tem toda a totalidade para isso. Em relação ao resto, como vocês sabem, a posição presidencialista em relação a este processo legislativo é clara, politicamente, está assumida, somos contra, mas não é isso que está aqui em causa. Agora, não podemos também deixar aqui dar uma nota, consideramos que é preciso alguma reflexão de todos os grupos parlamentares para que, se calhar, às vezes, a pressa não é boa ajudante nesta matéria de retificar, às vezes, aqui matérias que têm grande pormenor e que, por vezes, passam a todos. E, portanto, há aqui um apelo a todos os partidos que, quando tivermos novas leis com complexidade em que requer alguma análise de malha fina, ainda mais fina, que tenham em consideração isso e não se imponha aqui prazos muito apertados para tentar fechar processos que depois, obrigatoriamente, levam, a maior parte das vezes, a haver depois aqui falhas que são naturais derivadas a isso. Mas aqui a posição presidencialista é responsabilidade de quem a tem, da mesa, de faça aquilo que é a solicitação do Partido Social Democrata, de considerar aquilo que é válido dentro daquilo que é o espírito da lei e que são os direitos que cada partido tem em relação a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria referir aqui uma questão. Eu acho que fui citado com inexatidão pelo deputado António Leitão Amaro, que disse que eu teria dito, penso que interpretei-se bem, que não seria necessário incluir as três freguesias de Barcelos. Citou-me dizendo que o PCP considerava que não era necessário introduzir as três freguesias de Barcelos. Eu gostava de deixar claro que, a partir do momento que o projeto de lei e aquilo que foi aprovado adota a estratégia de incluir todas as freguesias do país, mesmo aquelas que não sejam modificadas de nenhuma forma, ou abrangidas pela reforma, que, obviamente, do nosso ponto de vista, havendo essa orientação, devem as três freguesias que foram esquecidas serem introduzidas para que o diploma fique completo, listando todas as freguesias do país. E, portanto, não temos nenhuma oposição a que estas freguesias sejam incluídas no diploma e registamos que é reconhecida pela maioria ou que houve aqui um esquecimento. Relativamente à questão da Empresa Nacional Casa da Moeda, uma falha, chamem-lhe como quiserem, houve aqui uma falha que agora se retifica. Relativamente à Empresa Nacional Casa da Moeda, é verdade que há situações em que, por exemplo, Meda, com acento circunflexo, passou a Meda, sem acento. E isso parece ser um problema da Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque no decreto assinado pelo Presidente estava com acento circunflexo e na lei não está. Portanto, há algures entre este trajeto e o acento perdeu-se. Há, efetivamente, muitas situações dessas. Mas há também 12 situações aqui em que o texto do decreto que veio aqui para a redação final, o texto do decreto assinado pela Sra. Presidente e o texto da lei coincidem. Eu já dei o exemplo, um podia dar outro, Vale Verde, no município de Almeida, deve ler-se Vale Verde tudo junto, e sem o E. Portanto, no decreto e na lei estava Vale Verde, e agora propõe-se Vale Verde. Portanto, aqui não há claramente, ou parece não haver, um erro da Imprensa Nacional de Casa da Moeda. O que parece é que na proposta apresentada se errou no nome da freguesia e que se agora se corrige para que a freguesia tenha o nome adequado. Pronto, eu percebo exatamente. Acho que é importante que se nestas propostas de correção se identifiquem claramente aquelas que resultam de um lapso da Imprensa Nacional da Moeda, que alterou o decreto no sentido errado e que agora se torna a corrigir, e aquelas que resultam de um erro que estava na proposta e, digamos, o que é imputável à Imprensa Nacional de Casa da Moeda deve ser imputável, mas não o conjunto. E, portanto, nós anotamos, verificamos isso, encontramos 12 situações em que não parece ser o erro da Imprensa Nacional de Casa da Moeda, mas sim o erro do próprio projeto que foi submetido aqui, que foi votado e aprovado no plenário. E, portanto, digamos, atribuir à Imprensa Nacional Casa da Moeda responsabilidades por aquilo que ela fez e não por outras coisas que não lhe competem. E, obviamente, reitero mais uma vez, da nossa parte, não há nenhuma objeção a que todos estes erros, omissões e gralhas sejam corrigidos, de forma que as freguesias, pelo menos no meio disto tudo, possam preservar os seus nomes originais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra, Sr. Deputado Ângela Guerra. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de acrescentar relativamente a terras que dizem respeito ao meu distrito, designadamente ao distrito da Guarda, e pegando no exemplo que o Sr. Deputado Paulo Sá deu de Valverde, e também acrescentou outro de Monte Perbolso, que é do mesmo concelho que é a Almeida, parece-me a mim que pode ter havido algum erro, porque consultados que foram os sites também das próprias freguesias que estão no site da Câmara Municipal e que é disponível a todos, os nomes que lá estão, fornecidos pela ANAFRE, pelo que me dizem, não estão corretos. E, portanto, aquilo que ora os senhores aí têm como sendo correto, se forem consultar ao próprio site da freguesia, verificam que não é assim que está lá. E, portanto, há erros que, ainda que se tivesse muito boa vontade em corrigir, era praticamente impossível fazê-los, porque só confrontados dos próprios presidentes de junta de freguesia e presidentes de câmara para que viessem esclarecer, é que foi possível chegar a essa conclusão. Ao Paulo Sá, era o que mais faltava, ainda andávamos aqui hoje. E, portanto, Sr. Presidente, nesses dois, ainda que houvesse por parte de quem fez a apresentação da proposta qualquer intenção de fazer bem ou de fazer mal, tivesse muito boa vontade de consultar o que quer que fosse, só mesmo confrontadas as entidades in loco é que se chegou à conclusão de qual é que seria o verdadeiro nome, porque consultando um documento ele está de uma maneira, consultando um site ele está de outra, e portanto só mesmo perguntando às pessoas que vivem lá, que são das próprias localidades, é que se conseguiu chegar à conclusão de qual é que era a verdadeira ou a forma correta da redação. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, portanto, em síntese, eu diria o seguinte, as opiniões de cada um dos seus deputados serão sintetizadas na ata e, portanto, nós transmitiremos à Sra. Presidente que, no modo geral, a Comissão nada tem a opor a este requerimento, sendo que os diferentes deputados manifestaram as opiniões que serão juntas na ata.
O Partido Socialista consegue que a responsável da mesa resolver essa questão. Para ficar claro.
Sim, ok. É essa a sua ata tentará transmitir fielmente aquilo que foi a opinião de cada um. E, portanto, nós transferiremos, de um modo geral, os partidos, a Comissão, nada tem a opor a isto, embora com as considerações efetuadas que se juntam. Estamos entendidos? Senhores deputados, senhores deputados, muito obrigado. Bom fim de semana. Lembramos que terça-feira continuamos com as audições às 10:30.